Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 104. Eu sou Daniel Gimenez
e eu vou assistir a Fórmula 1.
Eu sou o Anton Leal e a chama que me interessa foi a do Ford GT.
E eu sou o Gustavo Pool e eu tenho uma vassoura com o número 18.
Meu nome é Jarbas Camargo e pra ser o cara, você tem que vencer o cara.
Que colchão que nada, bora assistir a Fórmula 1 que é bem melhor.
Vai vendo só, né? Essa do, da chama aí, né? No carro do, da Ford ali, no 67, na corrida de Nürburgring, né? Que se não fosse a incompetência, nós teríamos visto essa chama aí em São Paulo. Mas é interessante, porque o cara baixou a porta lá e o piloto ficou lá dentro, e lá dentro tava pegando fogo também.
Sim. Ah, é.
Tanto só... que abre, a hora que abre o piloto sai fora correndo, né, bicho?
Parecia que tava vertendo gasolina, do combustível do carro, tinha por tudo que era lugar lá, tava espalhado o combustível.
É, eu vi o cara que baixou a porta, velho, então eu acho que ele pensou assim, agora você vai ver, filho da...
Não, e ainda bem que não é que nem aquela chama da Indy, antigamente, que ninguém viu fogo, né?
É claro que a gente vai falar que é engraçado, mas era, de certa forma, cômico, né? Que você viu os caras pulando, parecia que tava com formiga na roupa, e os caras pegando fogo, né, meu? Época do metanol, né? Época terrível, né, na Indy lá. Você só viu os caras jogando água no carro, baldes e baldes. Bom, mas é isso aí, gente. É, lembrando, então, para apoiar o Instituto Ingo Hoffmann, acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Ajude também, né, o nosso grande amigo, filho da Fabrícia Bianchini, né, o Guilherme Bianchini, a chegar na Fórmula Indy. Então, tem um programa, né, que é da Mazda, que se chama Mazda Road to Indy, que vai fazer uma seletiva em São Paulo, aqui em Interlagos, né, no mês de agosto, e vai escolher ali dessa seletiva, né, um kartista, o vencedor, que vai então ganhar as passagens aéreas, né, para Laguna Seca em dezembro, nos Estados Unidos, que vai ter a final mundial, e o vencedor dela vai ganhar $200 mil, que é o valor de uma temporada completa na USF 2000. Né, e fazer essa temporada, e se você ganha também essa temporada, as chances de você bater a porta da Indy são enormes ou praticamente garantidas. Então, o Guilherme é um menino muito talentoso e que carece, né, como a maior parte dos pilotos brasileiros, que não são de famílias endinheiradas, né, de patrocínio e outros recursos, mas para correr não tem jeito, né, o kart, o automobilismo, o combustível não é etanol, não é gasolina, não é diesel, não é nada, é dinheiro. É, pneu é dinheiro, você precisa de dinheiro e você tem todas essas coisas para você poder estar competindo, mecânicos e tudo mais. Então vamos ajudar, né? Acesse lá o site, o vaquinhacomk.com.br, vaquinhacomku.com/rumo-a-fórmula-indy, tá? Vai ter a descrição no nosso, na nossa postagem, né, lá no post do programa, e você pode acessar por lá também, ou, né, pega aí o que eu falei para vocês, repetindo, vaquinhacomk.com.br/vaquinhacomku.com.br/rumo-a-fórmula-indy. Vamos ajudar o Guilherme aí. E o Jarbão sabe, né, Jarbão? O menino aí tem muito talento, né, Jarbão?
Opa, tem sim, cara. Eu convivi com ele um pouquinho, né? Através dos simuladores de NASCAR, e vou dizer, viu? O moleque senta a bota e com vontade.
É isso daí, né? Então tem um pool de podcasts aí apoiando ele, né, do pessoal que gosta de automobilismo. Vamos dar esse apoio aí pro menino, tá bom? É, nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, é o nosso site, onde tem a postagem, tem o Na Carona com o Dani, né, dá uma chegadinha lá e olha um pouquinho o que a gente coloca. É sempre legal você ver o post do programa, que às vezes tem highlights, tem melhores momentos, tá? Tem uma foto ou outra aí bacana, então você vai lá e curte que a gente prepara com carinho para você. É, o nosso e-mail é formulafull1@gmail.com. Manda sua mensagem, sugestão, pergunta, que estamos aí para debater automobilismo e a gente quer ver a participação do amigo ouvinte. O grupo e a página você encontra no Facebook, é só ir lá na lupa e digitar Fórmula Full que você encontra os dois. O Twitter tem o @formula_full e o @danielgimenez79. O Instagram, @formulafull, tá bom? Então contamos com seu apoio aí, né, para fazer o programa crescer cada vez mais. Os acessos estão aumentando muito, eu tô muito contente, a média aumentou bastante, né? Isso mostra que tem muita gente com bom gosto, que gosta de automobilismo e que quer, né, ter um programa, um podcast para ajudar, né? Seria um bate-papo, digamos assim, né, da qual você pode ouvir na sua casa aí, né, com pessoas que não são as melhores entendidas sobre automobilismo do mundo, nunca foi essa o nosso objetivo, obviamente, mas nós gostamos e corremos atrás e fazemos um programa legal para você. Então isso que é o nosso mérito, tá bom? Mas é assim, apoia a gente, que a gente apoia você, trazendo um programa cada vez melhor e vai continuar melhorando futuramente. Bom, mas vamos falar então da Fórmula 1, né? Como eu já abri aqui a minha frase inicial, foi para brincar um pouquinho com a situação, mas realmente a Fórmula 1 teve mais uma das suas corridas que deu muito sono. Eu não vou culpar apenas a Fórmula 1, mas a gente tem que saber que essa pista da Hungria é uma pista travada, é uma pista de pouca emoção, independente da época, desde quando a Fórmula 1 inventou de correr lá. Ah, mas teve uma vez que o Senna e o Piquet... Teve uma vez. Ah, mas uma vez lá choveu o Grosjean. Uma vez. Sabe, são situações que ocorrem de forma muito rara na Hungria. E eu não entendo como essa pista continua na Fórmula 1 em se tratando da parte esportiva apenas. Aí eu tenho que puxar pela parte do business, né? Do Sr. Bernie Eccleston, que deve ter lá os seus interesses. E o pagamento pelo valor da corrida depositado na sua conta. Bom, mas Lewis Hamilton venceu essa corrida que foi enfadonha, tá? E acabou agora passando o Nico Rosberg na liderança do Campeonato Mundial. Eu vou começar então o programa perguntando para o Ayrton Leal, né? Como é que você viu a estratégia do Lewis Hamilton? Como foi esse lance da vitória dele? O problema com o Sérgio Pérez? Conta para nós aí, Ayrton.
Ô Dani, isso que eu ia falar, eu vi na porta. O problema não foi com o Harianto, não?
Não, foi com o Sérgio Pérez.
Que ele mostrou o dedo, foi pro Pérez?
Sérgio Pérez, onde você tava?
Nossa. Não, pra mim, na minha cabeça, foi com o Harianto.
Bom. Ô, louco.
A bandeira azul, né, do mostrou o dedo. Acho que eu fiquei tão chocado com o dedo do Hamilton, cara.
Puta, o cara confundiu o Sérgio Pérez com o Harianto, cara. O Pérez deve estar dando cambalhota lá no México essa hora. Deve ter chegado da viagem.
Então, cara, bom, vamos falar primeiro do dedo, cara. Esses pilotos de Fórmula 1, cara, são umas mocinhas, né, cara? Eu assisti o WEC, e o WEC teve até um lance do Porsche batendo com outro Porsche. E se fosse na Fórmula 1, um Porsche mais lento, que era de outra categoria, né? Ele era da GT. Ele... Ah lá, nós dois erramos, Dani. Foi o Gutierrez.
Não, o Sérgio Pérez. O Ayrton, Sérgio Pérez.
Nenhum nem outro, nós dois erramos, pô. O Fischer que tá falando pra nós aqui, pô.
Sérgio Pérez.
Bom.
Não, foi a Haas do Gutierrez. Era uma Haas.
Ai! Erramos dois.
Não, agora ficou bonito.
Não, mas vamos aí, o evento. Quem foi não tem problema, foi o evento.
Cara, tá um mais perdido que o outro aqui, cara. Essa coisa foi tão boa.
A gente cochilou na hora, pô. Não, o dedo? Que dedo? A gente não tinha nada na pista pra prestar atenção, né? Passou alguém? Nossa! Mas então, vamos seguir o barco, pô. A gente come umas
bolas.
Vambora. Mas então, eu tava falando, cara. O Porsche foi. O Porsche ali, o MP1, foi passar o GT por dentro. O GT, ele tem a primazia de fazer a sua linha. Porque quem tem a potência é o carro mais forte. Que ele pode passar em qualquer momento. O único momento que não pode passar é na curva. Porque o GT tem preferência porque ele já é mais lento. Aí ele vai parar na pista. É isso que eu acho. O Hamilton não tá bonitão. O Hamilton não tá com o Fórmula Mercedes lá na frente, liderando o campeonato agora. Ele que deu um jeito de passar, meu amigo. Não tem que ficar. Outro nhenhenhen é o Vettel. O Vettel só faltou cantar, porque Palavani também ficou falando. Cadê a bandeira azul? Cadê a bandeira azul? Olha, quando pedir o que tem que pedir, reclamar o que tem que reclamar sobre a situação da Fórmula 1, sobre os carros, sobre tá fora dos fãs, porque a Europa é onde que tem fã de Fórmula 1 mesmo, na Inglaterra, que sempre tá ameaçada, a Alemanha, que tem a Mercedes, que é a principal equipe que mais coloca dinheiro na Fórmula 1, fica ameaçando, entendeu? Agora, brigar pelo que tem brigar, não. Agora, brigar entre eles brigam, né? O coitado do Gutierrez lá, que tá até melhorando na Haas, essa corrida não foi tão bem. E tem que ficar vendo o dedo do meio do Hamilton, nhenhenhen. Ó, pra mim não serve. E o Hamilton, ele ganhou a corrida na primeira curva. Chegou lá primeiro na frente do Rosberg. O Rosberg não quis se enfiar, ficou com ninguém, com medinho. Tomou pelo direito e pela esquerda. Tomou vergonha na cara, recuperou a segunda posição em cima do Ricardo, uma manobra bonita. E praticamente acabou. Não teve mais corrida pela liderança, não teve mais nada. O resto foi o Raikkonen se recuperando. O resto foi resto.
Bom, então antes de seguirmos com os comentários aí, só para não esquecer, vou dar a posição aqui dos 10 primeiros. Lewis Hamilton então venceu. O apático Nico Rosberg foi o segundo. Daniel Ricciardo sorrindo novamente o terceiro. Fez implante de dentes mais uma vez. Sebastian Vettel o quarto. Max Verstappen quinto. Kimi Raikkonen em sexto. Fernando Alonso sétimo. Carlos Sainz oitavo. Valtteri Bottas nono. Nico Hülkenberg foi o décimo, tá? E lá atrás, né? Felipe Massa em 17º e Felipe Massa, pelo amor de Deus, 18º, mas a gente vai falar deles depois, tá? Então, Fischer, o que você achou aí da corrida no sentido de enfadonha, né? E destaque aí a briga, né? Que foi do Max Verstappen com o Kimi Raikkonen, né, cara?
Pois é, a corrida em si é uma corrida bem apática, né? Circuito da Hungria ali, um Garo-Ring, ele é bem travado, como a gente percebeu, e não teve muita disputa, como a gente viu ali, a corrida se decidiu no início, né, entre o Rosberg e o Hamilton passou. As disputas que teve ali, a gente teve ali entre principalmente a Ferrari e Red Bull, né, e mais lá atrás, né, a questão ali do, até a briga que teve do Kimi Raikkonen com o Verstappen, né, foi uma disputa legal, até rendeu alguns comentários depois pelo Kimi, né? Mas o Verstappen estava simplesmente defendendo a linha dele, né? E até que enfim, né? Bom, pelo menos pro Ricardo, né? Que voltou a sorrir porque chegou na frente do Verstappen. Uma vez, pelo menos, né? Que tem só tomando caldo aí depois que a gente teve a dança das cadeiras com a Toro Rosso e com a RBR.
Tá certo. Gustavo Fu.
Pois é, mais uma vez, aliás, nessa corrida aí o Rosberg sumiu, né? E um destaque aí, o que eu daria era para a largada, né? Que o Rosberg se deixou a porta aberta, né? Em vez de tentar definir um pouquinho melhor ali a posição dele. E inclusive ele mesmo, acho que comentou que perdeu a corrida, digamos assim, perdeu a corrida na largada, né?
Bom, é isso aí então, Gustavo. E realmente, tá, gente? Eu peço perdão aí pela nosso equívoco inicial aí, né? Eu acabei, sei lá, cara, porque o piloto também é mexicano e o nome no final parecido Pérez, Gutierrez, eu acabei juntando os dois aí em um só.
Misturou os cucarachos.
Misturei as cucarachos aí e acabei... O pior foi o Wellington, que foi lá no Indonésio, lá, mas tudo bem.
Agora, se a gente tivesse um ouvinte mexicano, ele ia ficar bravo com você, viu? Se fosse o Felipe Massa e o Nasser, a gente não ia confundir.
Não, mas acontece, né, gente? E só erra quem faz, né? Senão, se não fizéssemos nada, tava tudo certo, né, Fischer? Fischer tá lá na casa dele só corrigindo a gente aqui. Foi o Gutierrez!
É o nosso contra-regra.
Não, cara, gordo discutindo quem era. Só sei que não falava um único cara que foi. Fala, foi o Arianto, o Prost, o Senna. Mas tá bom. Bom, continuando aqui na corrida, Jarbão. Eu sei que você é um cara que tava querendo pegar o Bunnyman de porrada, né? Lá no WhatsApp, né? A gente entende que a gente tem esse mesmo desejo, né? Mas realmente o Bunnyman foi falar mal da NASCAR, pegou uma Fórmula 1 da mais entupida, hein, meu amigo?
Falar bem da Fórmula 1 em Hungaroring, naquele, sei lá, o que era aquilo? Era desfile de carro? Alguém me explica? Porque, pelo amor de Deus, porque o Rosberg chegou no Hamilton, tá aí, pra passar. Porque o Ricardo chegou no Vettel, acho que foi, me corrija se eu estiver errado. Tá, mas e aí, pra passar? Cara... nessa corrida aí da Hungria, eu não precisei tirar meu sapato e ficar batendo na mesa gritando que não ia passar, porque, pelo amor de Deus, nem com milagre, nem com reza do Papa, certo? E ainda, pra fechar com chave de ouro, na minha TV, aqui em casa, não tinha áudio dos carros, que já não anda uma maravilha. Aí você imagina, você fica vendo a missa do narrador lá, do Roberto lá, não sei o que, Roberto, que eu esqueço o nome sempre. O Burt também com os comentáriozinhos tava fraco pra caramba. E o Reginaldo tava meio perdido, viu? Nossa, foi terrível, cara. Foi de dormir. Aí,
tá precisando renovar tudo, né, meu? Até a transmissão, né? E o Jarbon ficou sem áudio, cara. Você imagina a raiva. O Jarbon tava dando duplo twister carpado lá no WhatsApp.
Nossa senhora, a patroa tá me olhando atravessado, inclusive.
Imagino, cara. Mas assim, né, cara, é complicado mesmo. E a gente tá com... Não sei se é entre safra só de pilotos, aquela coisa toda. Muita gente fala do pachequismo, né, do brasileiro gostar de esportes que o brasileiro se destaca. Como eu já vivi no exterior, eu posso dizer para vocês que qualquer esporte em que qualquer cidadão do país está se destacando é notícia na mídia local e as pessoas têm o maior interesse mesmo, né? Só que, porém, as pessoas que já curtem aquele esporte continuam curtindo. Uma ou outra passa a se interessar, pode ser. Mas quando o cara sai da, digamos assim, da apoteose, continuam gostando os que já gostavam. Eu não aguento mais ouvir aquela velha frase. Fórmula 1 para mim é quando tinha o Ayrton Senna. Depois que morreu, vá pros quintos dos infernos. Eu não aguento mais ouvir isso. Fala, eu não gosto de Fórmula 1. Eu só assisti porque tinha brasileiro vencendo.
Não, melhor, eu não gosto de corrida, né?
Eu não gosto de corrida. Eu gostava de ver o brasileiro vencendo. Tudo bem, é o teu direito. Não vou dizer, né, que eu não assistia automobilismo só para ver só o esporte. Claro que uma vitória brasileira interessa muito até hoje. Porém, eu gosto de ver o esporte. Se não tiver o esporte, para mim, não tem graça. Então, um piloto brasileiro anima, não que eu dependa dele. Tá me entendendo?
É os viciados em musiquinha.
Pois é, compra o CD, eu fiz isso.
A criança começa a andar de bicicleta.
Pois é, cara. Mas é isso daí, né, galera? E o Rodrigo Vilela tá mandando aqui mensagem no grupo pra eu ter cuidado com os né? Eu falo muito né. Rodrigo Vilela, eu vivi 10 anos no Japão, cara. Fala como eu vou perder esse vício.
Né?
Tudo lá termina com né. Né, né,
né.
Em japonês, entendeu? Arigato gozaimasu, né? Eles sempre fazem assim. E você fica com o maldito do vício, cara. Como que eu faço?
Né?
Entendeu? É complicado, né? Bom, mas vamos seguir aqui então com o programa, né? E gostaria de saber aqui do... Deixa eu ver, quem que eu pergunto? Só ficha. Rosberg foi apático?
Apático? Acho que se a gente dormiu, ele tava, era o primeiro, ele era o soneca, né? Porque, pelo amor, né? O cara não atacou, não fez nada. Não precisa nem dizer, né? E depois ficou com aquela baita daquela cara feia no pódio, né? Não adianta reclamar, né? Ficar derramando leite, isso não foi pra cima do Hamilton, né? Teve oportunidade, mas ele não é o Hamilton.
Sem dizer o cumprimento falso, né?
Como?
Pra quê? Cara, não gosta, não gosta. Não fica aquele negócio só pras câmeras, olha, eles se cumprimentam. Grande porcaria! Minha vida continua a mesma porque eles se cumprimentaram. Tá?
Ei, Dani.
Seguindo aqui então. Wellington. Completa aí o que você quer falar, mas depois responde pra mim. Ferrari e Red Bull, cara. Essa vai ser a disputa do ano?
Boa pergunta. Mas vocês ficaram sabendo do problema que o Massa teve, falando em piloto brasileiro? Um problema bem estranho.
Pega a lista de problemas, ele tem todos.
Não, ele nunca anda bem na Hungria. Acho que é difícil. Só quando ele andou bem, o motor estourou 3 voltas do final, né?
O caso do Massa foi a síndrome do volante da NASCAR, né? Só tava virando pra um lado, né?
Exatamente. Deu um pau na direção hidráulica lá. Um lado tava mais duro e o outro lado tava mais leve. Onde já se viu isso, cara? E falando em pau, e o button sem freio, com pano hidráulica, não podia falar nada no rádio, falou, tomou drive-thru, acabou com a corrida do bichinho. Ai, meu Deus do céu. A Ferrari com seus problemas. Pelo menos não teve problema no câmbio de novo do Vettel, né? Mas não colocaram o pneu do seco pro Raikkonen dar uma volta a mais no Q2. Largou lá da. Nossa senhora. Largou lá da Bulgária. Fez um bom stint de meio. Segurou bem o pneu e salvou a corrida dele. Mas era uma das corridas que a gente imaginava que a Red Bull poderia fazer alguma coisa. Porque o Ricardo andou bem em Mônaco, né? Mônaco, Hungria, Mônaco, né? Mas não deu muita coisa,
E teve a queimada do Kvyat também, né?
É verdade, o Kvyat que agora já tá na mira do bicho.
Conseguiu queimar a velocidade no box.
O Marco já falou que ele não reagiu, que já tá com lugar vago. Tchau, tchau, vai lá chorar pro Putin.
Porra, mas que reação que o Marco queria? Você tira o cara da equipe de ponta, bota ele numa equipe intermediária, humilhado mundialmente, o outro chega ganhando. Você quer que ele pegue essa Toro Rosso e faça o quê, Helmute Marco?
É o Willi Caolho.
Não, o Helmute Marco ele falou, ele chega e fala: você tem carro, não tem? Muita. Tem 20 pilotos no mundo que tem carro de Fórmula 1, você tem um. Você faça o melhor. Tem muita gente querendo o seu lugar. É isso que eles falam. É. Essa é a psicologia da Fórmula 1 da Red Bull com os moleques.
Você já pensou? Só tem 20 pilotos e dois se chamam Felipe.
e um é Daniel e o outro é Daniel.
Pois é. E tem esse aqui no podcast fazendo cagada uma atrás da outra hoje que tá feio.
Mas, cara, não teve muito o que falar dessa corrida, não, cara. Infelizmente. Foi o que você falou, o Gordon Ring não tá essas coisas mesmo, a Fórmula 1 tinha que dar um jeito, resolver. Em 2017 também parece que não vai dar nada. Cara, infelizmente a gente não tem perspectiva nenhuma. Desde 2014 é a Fórmula Mercedes. Terceiro ano seguido.
E o interessante é o seguinte, o que dá a entender mesmo é que é bem coisa de politicagem e de grana, né? Porque eles ficam com aquele papinho mole lá de tirar Spa, tirar Monza, não sei o que e tal, e esse tipo de pista aí continua, né?
Não, e qualquer tipo de pista pagando, cara, se a gente saísse no Brasil, no mundo inteiro e perguntasse: você conhece Baku? Cara, menos de 1% ia falar: conheço o Baku, cara. Por favor, é brincadeira.
Eu conheci.
Então, sou o Dani. Só o Dani conhecia Baku no mundo inteiro.
Professor de geografia.
Então,
viu, pessoal, é Wellington. Acho que, infelizmente, eu tava pensando aqui, infelizmente, sobre essa última corrida e as outras também, né? A gente tem mais coisa ruim para discutir do que coisa boa em si da corrida. Que nem duas coisas que eu acho interessante. Interessante no quesito, porque tá, já encheu o saco. Essa questão do rádio aberto e qualquer coisa eles estão punindo, né? Dando drive-thru, dando punição a reviria 4. E outra, essa questão dos sensores que estão colocando nas curvas, né? Em algumas curvas, em alguns no circuito, né? Justamente para não passar o limite da pista, tipo, uma coisa meio sem nexo. Até, se não me engano, ontem o Edgar estava comentando que se não quer que passe fora da zebra, então que erga um muro ali, que daí ninguém passa. Pronto.
Não,
o Edgar falou de colocar uma guia, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Alguma limitação. Isso, entendeu? Isso, fica punindo o cara porque o cara é arrojado. Cara, é que eu digo, pega o Senna fazendo a volta da classificação em Suzuka 89. Os caras estão limitando esse negócio de novo Senna. Tudo bem. Vai que aparecesse um cara endiabrado igual a ele. Vai que é esse Max Verstappen. O cara vai virar um pilotinho medíocre no sentido que ele poderia ser. Você tá me entendendo? Porque não vai poder fazer. Não vai poder chegar no limite. Aí nunca mais teremos um, entre aspas, Senna mesmo, um Prost. Sabe? Porque por mais que o Hamilton vence e é um cara que anda bem, a gente já percebeu. E eu já vi ele tendo desempenhos assim que a lá Ayrton Senna. Mas sempre vai ter aquele cara que vai falar: ah, mas não fazer igual. É complicado, né, bicho?
Não, em Silverstone ele andou muito bem. Mas nessa pista também, em Hungaroring, ele não andou tão. tão bem assim. Cara, é simples, coloca a brita depois a zebra, ninguém vai subir e andar, cara. Os caras enchem de asfalto em volta e não quer que os caras subam? Ah, pelo amor de Deus, cara.
Pai, que o Edgar falou, faz uma faixa em grama.
Faz uma faixa em grama, faz que nem fizeram na alça lá, coloca uma puta lombada na lateral lá. E ninguém sobe. Ah, na boa.
Não, mas é tudo a segurança. Gente, tudo bem a segurança. Mas você não pode ficar pensando que qualquer coisinha vai matar um piloto. Tudo bem, um capacete muito bem desenvolvido, a divisória do cockpit maior, aquela coisa toda. É, a fibra de carbono veio pra isso, tal. O circuito tem que ter área de escape boa. Até, tudo bem, tudo bem. Mas vem aqui, é uma corrida de carro. Não dá pra você dizer não tem risco nenhum. E o cara que entra ali, ele já entra sabendo desse risco, sabe? E qualquer ali, de repente, um carro roda, um dá de frente com o outro, que pode acontecer, um abraço, não vai ter nada segurado, desaceleração e tudo mais. Só que você ficar limitando o piloto por um sensor eletrônico, você tá limitando o show, o espetáculo, o cara não vai dar tudo. Ele já não dá tudo dessa frescura desgraçada, me desculpa, de economizar peça, sabe? Imagina o Senna economizando peça. O cara não queria nem saber o preço da banana, ele sentava butina. E vocês que coloquem pneu aqui, engrenagem, que o diabo a quatro motor que eu quero, sabe? Não tinha Ayrton Senna hoje, seria impossível existir. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Nesse mito Senna que todo mundo sempre coloca e é uma referência mesmo? Não existiria. Gilles Villeneuve teria sido preso na porta do autódromo, ou eu tô mentindo?
De jeito nenhum.
Com certeza. Ia caçar a super licença dele.
O Villeneuve, ele ia apedrejar o Villeneuve.
A Fórmula 1 parece que não. Meu, falta bom senso pra esses sujeitos. O Button já disse. Entendeu? O cara tem o rádio lá, tá tendo problema de marcha. Não pode passar instrução nenhuma. Meu amigo do céu. Ou limita no regulamento que pode ter, não pode ter um carro de uma forma coesa. Coloca que a gente falou uma área de escapa de grama ali. Ou em Adelaide, que tinha lá aquelas zebras altas pro cara não ir no muro. Sabe? Faz uma. Ah, o carro vai rampar. O problema é dele, ele é que não passa por cima. Sabe? A realidade é essa. Porque também não dá pro cara passar lá um milímetro, pi, passou. Penalizado, pi, passou. Porra, vai ficar uma coisa chata. E eu não tenho certeza que o piloto tá dando o melhor dele. Eu não tenho mais certeza.
Ô Dani, isso é uma
coisa. Sem falar que esse esquema aí da questão do rádio, pô, pelo amor de Deus, o que esses caras estão fazendo? Estão tomando chá? Eles não podem escutar e raciocinar se o cara tá informando alguma coisa que vai influenciar na segurança do cara, do piloto?
Não, né?
Antes estivessem tomando chá.
Eles não querem fazer bosta nenhuma, eles só querem baixar lá e dar o canetaço.
Não, e outra coisa também. Pô, pra que tanto botão no volante, cara? Aquilo ali parece avião. Pelo amor de Deus, proíbe o tanto botão no volante, deixa os caras só dirigir, então. Por que que nos anos 80, nos anos 90, tinha dois botões e agora tem 20 botões? Dá pra fazer... Dá pra mandar um foguete pra Lua com aquele volante de Fórmula 1? Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão de brincadeira.
Wellington, até eu comentei hoje, a gente tava batendo um papo legal, justamente falando disso aí no grupo também, porque hoje, se a gente for analisar nu e cruamente, a gente na Fórmula 1, a gente tem mais um protótipo do que o que a gente tem na WEC, entendeu? A gente tem mais corrida na WEC do que a gente tem na Fórmula 1. Aí já diz por onde, né? Até sobre essa questão do rádio, eu sou da seguinte opinião, acho que vocês são da mesma. Que se não pode ficar com esse mimimi, então que arranque de uma vez, arranque e volte para as placas. E até, mais uma vez, lembrando do Edgar ontem, que ele falou, por que que na MotoGP, por exemplo, só tem as placas, não tem rádio e voa pena para tudo quanto é lado, né? Usou até esse exemplo. Então, acho que é por essa premissa. Se quer disputa, quer coisa, quer. Se não, a gente cada vez vai ter mais corrida, a gente só comentando coisa ruim, punição, etc. E o show que era para existir não vai se existir mais, né?
Agora, show mesmo. Se você visse aquela reta de Indianápolis, cara, era 4 wide atrás de 4 wide, não tinha espaço, tinha negro indo pra grama, cara. Que era aquilo? Mas que coisa linda, cara. Tinha que assistir Indianápolis na NASCAR todo final de semana, cara. Ah, desculpa atropelar o assunto aqui. Vocês falam de competitividade, eu lembro da NASCAR, cara. Ô, Bunnyman, chupa, Bunnyman!
Só que eu mandar um abraço pra ele agora.
Nossa, olha, Bunnyman. O quanto que a gente gostou tanto do seu comentário quanto a gente gostou da corrida da Hungria, tá?
Oh, aproveitar que estão mandando abraço aí, gostaria de mandar um abraço pro Marcos Tosi, né? Que me enviou aquela miniatura, né, do Bruno Senna, que não saiu aqui em Araçatuba ainda, tal, tá aqui já na coleção. Um abração, seu Marcos Tosi, essa daí tá aqui no coração, viu, cara? Sensacional. E agradecer a audiência dele também, né? Porque sempre tá nos ouvindo aí, sempre dando um apoio, um cara sensacional mesmo. Não tenho o que falar, não tenho palavra pra definir esse amigo aí. Bom, seguindo então aqui com a classificação da Fórmula 1, então, Lewis Hamilton agora toma a liderança, toma Rosberg, 192 pontos, Nico tem 186, Daniel Ricciardo 115, Kimi Raikkonen 114, Sebastian Vettel 110, Max Verstappen 100 pontos. O Felipe Massa tá lá em nono com 38, já acho que desde, nossa senhora, quanto tempo ele tá com esses 38, e o Felipe Nasser nem aparece na classificação aqui em pontuação. A Mercedes lidera com 378 pontos, a briga do ano Ferrari 224, Red Bull 223, e aí depois tem as demais equipes aí, a gente só vai dar as três primeiras, porque realmente
a coisa
tá feia.
Oi. O Alonso tá 3 pontos do Nico Hülkenberg pela 12ª colocação, cara.
Grande Fernando Alonso!
Nossa, cara, tá? É uma McLaren, falta 7 pontinhos pra passar todo o rosto, cara. Olha que beleza.
McLaren nos seus melhores anos, hein?
Putz, cara, em relação ao ano passado.
Sim, nossa senhora, quem chegar hoje pra acompanhar a Fórmula 1 vai falar quem? Mac o quê?
Quem? McDonald's?
Né? Gente, tem uma notícia aqui agora, né? Que não é muito boa, a gente não gostaria de dar nunca, mas o pessoal já deve estar, a maioria já deve ter visto alguma coisa sobre sequestraram a sogra do Bernie Eccleston. Tá? Estão pedindo 120 milhões de reais de resgate dela. Ela que mora.
Oi? Pobre mulher.
Nunca mais vai sair da mão desses bandidos. Né? Ela que... Imagina se fosse sogra do Frank Williams. Aí ferrou.
Aí tá ferrado mesmo.
Eu vou falar o mesmo comentário que eu dei no grupo lá. Se botar o Bernie pra negociar, ele faz os caras pagar e devolver a véia.
Ah, isso é possível.
Eu acho que o Bernie paga pros caras ficarem com a velha, entendeu?
Não, ele vira líder do grupo lá pra sequestrar. O cara é foda. O Bernie, do jeito que ele gosta de dinheiro, assim, o quê? Tudo isso pra sequestrar a véia? Pera aí.
Bom, piadas à parte, realmente é triste essa situação e que expõe negativamente o nosso país, né? O cenário internacional, tá? E realmente vamos torcer para um desfecho melhor e que ela esteja bem, esteja sendo bem tratada. Tomara que sejam sequestradores um pouco mais bonzinhos, né? Que a gente sabe a truculência de alguns e que realmente a pessoa ali não sofra maiores consequências. Então é aquela história, né, meu? Você é sogra do Bernie Eccleston. Tá aí, ao perigo.
Não. Do jeito que o bicho gosta do dinheiro dele, entendeu? Eu acho que esse sequestrador não conhece o Bernie Eccleston.
Né? Como chamava a primeira mulher do Bernie, aquela autona lá que largou dele?
Slovik, né? Slovaca, sei lá.
Slovica, né? É, isso é mais do que Slovica levou!
E diz no livro dele que a mulher maltratava ele, hein, mano.
Nossa, mas também.
Bichinha xingava ele de anão, dava uns tapão nele. Sim.
Cara, aquela mulher com 2,20 de altura casou com aquele baixinho pra quê? Pô, de grana. Aí você viu, né?
É, e ele botou a mulher no meio do negócio da Fórmula 1, beneficiária, do fundo. Aí aqui a mulher ficou se achando mesmo.
Ai. É impressionante.
Opa, peraí. Quer dizer então que a Slavica fez o que eu tenho vontade de fazer hoje no Bernie? Deu uns tapas nele?
Deu, no livro dela. Era meio de jantar lá com um convidado, a bichona começava a gritar com o Bernie. Imagina quando fazia, quando não tinha ninguém, mano.
Não, e o Jarbão me falou isso agora, tomei um susto, cara. A Slavica fez o que eu tinha vontade. Eu falei, puta, casar com o Bernie. Só Jarbão, só não mata do coração, Jarbão.
Já passou.
Casava e dava uns tapas ainda, né?
O Jarbão já é alto.
Bastou meu pica semana passada.
Não, nossa senhora.
Ah, certeza. Que corrida no Baku. Sai daí com corrida no Baku. Dá na lata. Que?
Você me chamou pra essa corrida chata, seu anão chato! Pau!
E pra 2017 eu não quero saber de húngaro ringue. Não quero.
Não quero. E esse papo de rádio? Enfia o rádio. Bom, o Jarbon ia dar uma bela esposa, viu? Que eu tô vendo aqui. Bom, próxima etapa então, agora final de semana, dia 31, na Alemanha, né, no autódromo de Hockenheim, né, naquela, o que sobrou dele, né, porque pra mim... É, pra
depois
mim,
desse cortejamento do autódromo.
É, depois disso, cara, eu entendi, os caras falavam, ah, Interlagos antigo. Bom, depois que eu vi que fez com Hockenheim, né, eu já entendo qualquer pessoa reclamar do Interlagos antigo, que eu não tive o privilégio de ver corridas ao vivo lá, que era muito jovem, entendeu? Eu sou um rapaz novinho, tá?
Bom, Bernie reconstrói Hockenheim, vai agora.
Pau!
Bernie condene à morte o Hermann Tark. O tchuk-tchuk, né? Condene à morte esse cara aí. Bom, seguindo então, tivemos a etapa do WEC às 6 horas de São Paulo. Ah, não, perdão, de Nürburgring, né? Porque perdemos a corrida. Né? O pessoal tá confundindo, falando, ah, oh, o México era pra ser Brasil. Não, o Nürburgring entrou no lugar de São Paulo, gente. Tá, em 2015. Por causa dos negócios não muito felizes que o Emerson Fittipaldi acabou fazendo, organizador da prova, e quiçá a gente vai ver essa categoria de novo na América do Sul, né? Você imagina então em São Paulo, no Brasil. Ai, coisa boa, eu não sei como eu xingo tanto, a categoria mais bacana que eu já vi. Bom, mas vamos lá então, gente. Imagina ver esses Ford aqui, eu tô deprimido. Vai você, Ayrton Leal, fala da corrida que eu tô deprimido.
Pessoal, e ó, falar pra vocês, o Dani já viu, assistiu Suzuka da sala de imprensa, tirando foto em todo lugar. Ele gostou do WEC no Brasil. E eu tava lá também, a corrida foi excelente. Pena que o brasileiro não compareceu e valeu a pena. Porque se fosse muita gente, alguém pegava a organização do Emerson e fazia de novo. Isso eu tenho certeza. Tá ok, pessoal? Bom, a corrida, que tinha 58 mil pessoas em Nürburgring pra assistir a corrida. Entendeu?
É, isso não deu os 3 anos em São Paulo.
É, então. E olha que caiu, porque ano passado, quando o WEC voltou pra Nürburgring, foi 62 mil pessoas. Entendeu? Então, pessoal, o alemão gosta de corrida. Quando é Silverstone também tá lotado, porque o WEC. O WEC, vamos dizer, vocês vão cansar da gente falar do WEC, mas o WEC, ele tem mais tecnologia que a Fórmula 1 e mesmo assim faz corrida melhor. E um tempo muito maior. Não vou dizer que essa corrida ou as outras corridas teve competição o tempo todo. Não teve. Mas, cara, teve momento eletrizante, roda-roda, toque, que não teve momento nenhum na Fórmula 1. Entendeu? A corrida começou... Bom, os Toyotas que andaram bem em Le Mans não andaram nada. Parece que eles nem compareceram em Nürburgring. Ponto. Agora, a disputa foi entre a Audi e a Porsche. O começo da corrida estava eletrizante. Tava Audi, Porsche, Audi, Porsche. Chegou até um momento lá que o Porsche mergulhou na curva 1, o Porsche 2. E ele, na freada, encostou num GT que estava no meio. Porque ninguém fica xingando quando tem bandeira azul. Eles dão um jeito de passar, entendeu? E tocou, rodou e ficou para trás. E mesmo assim continuou. Cara, não tem, vamos dizer assim, tem que assistir. Mas o resumo foi... A primeira parte da corrida, a Audi dominou. Aí o que aconteceu? Abaixou a temperatura da pista, do segundo pro final da corrida. A Porsche conseguiu um pouco mais de desempenho do que a Audi. Eles ainda economizaram tempo, sem trocar pneu, para poder economizar tempo no box, para ganhar um tempo extra, quando tava com bandeira... Porque agora o WEC inventou, né? A bandeira amarela no circuito todo. Então, quando tem essa bandeira amarela, todo mundo tem que andar 80 por hora na pista toda. E quando isso acontece, se você faz a parada de box, você ganha 40 segundos. Porque quem tá na pista tá 80 por hora, não tá fazendo a volta a toda a velocidade, entendeu? Nisso, os dois Porsches conseguiram 40 segundos em cima dos Audis. Só que o Audi 2, quer dizer, desculpa, o Porsche 2, ele teve um contato com o Porsche. Teve que parar, fazer uma parada essa para tocar a frente do carro e tomou uma punição. Nisso eles caíram para terceiro no meio dos Audis e ainda os Audis passaram ele. Então ficou o Porsche número 1, que é a primeira vitórias deles no ano, com os dois Audis na sequência, com um de graça em segundo, ganhou o duelo interno na Audi. Eu pensei que poderia ter até um jogo de equipe, mas o de graça foi muito bem. O outro Audi em terceiro e o Porsche 2 em quarto, na quarta colocação. Na LMP2 ganhou o Alpine, que ele conseguiu, ele se valeu do problema nos carros da outra equipe. Deixa eu só. Bom, a outra equipe era a, se não me engano, é do René Haas, que liderou boa parte da prova. Acima da Tech Alpine, com o Gustavo Menezes, o Lapierre e o Ritmelli, conseguiram vencer a corrida. O Bruno Senna chegou em segundo e o Derani chegou em terceiro com a Extreme Speed. Na GP Pro, GT Pro, venceu as Ferraris com o Jean-Maria Bruni e o James Calado. Em segundo ficou também a Ferrari Corse do Rigon e do Bird. Em terceiro, o Aston Martin do Nikitin e do Sorensen, que lideraram grande parte da corrida. Na quarta hora, eles perderam a liderança. E depois, numa bandeira amarela do circuito todo, eles perderam, caído para quarto lugar na parada dos outros. Só que teve um probleminha com o Ford GT e eles conseguiram chegar em terceiro. Claro que também teve o Ford GT do Andy Priot, que pegou fogo lá, deu uma segurada na hora que estavam tirando a gasolina. Foi gasolina para tudo que é lado, dentro do carro, fora, foi um fuzuê. E deu Aston Martin com o Paul Dallalana e o Pedro Lamy e o Matias Laudas na GT AM. A corrida foi excelente, transmissão do Fox Sports inteira de manhã, tem que tirar o chapéu pros caras. Que isso que é respeito com o amante do automobilismo. Domingo foi de corrida no Fox Sports 2. E coisa que tem muito canal aí que não faz.
Cara, eles ficaram no ar, acho que 6 da manhã até 8 da noite, assim, só com corrida.
Ó, começou às 8 da manhã, WEC. Foi até às
2 8 da manhã.
Até às 2.
Aí teve o Dora, que eles mostraram um compacto.
E logo em seguida a Indianapolis, na NASCAR.
É, puta, cara. Eu assim, tirando o Speed Channel, mas eu estava no Japão quando tinha. Eu não tenho notícia de nenhum canal brasileiro ter feito isso, né? Não lembro, não me recordo. De repente, o Sport TV teve uma época que transmitiu Fórmula Indy e NASCAR, mas isso daí eu não lembro. Eu não lembro, não me recordo. E, inclusive, uma prova de longa duração ser transmitida na íntegra, como eles fizeram. Então, de parabéns mesmo. A gente está com a Fox apoiando lá no Twitter, nos programas, no Fox Nitro. Teve o Edgar, né, juntamente com o Flávio Gomes e com o Thiaguinho, né, que bateram um bolão na transmissão da NASCAR, o Edgar e o Thiaguinho. Sensacional, cara. A Fox é assim, Fox. É desse jeito. Entendeu? É assim, a gente está contente, a gente vai ajudar a divulgar. Tá bom? Parabéns mesmo. O Ayrton fez uma excelente explanação. O Ayrton, teve alguma coisa para falar?
Não, eu falar que... Obrigado, Fox. Deve bater palma aqui pra vocês, ó. Continua assim, a gente fica fã e a gente torce mais juntos.
É isso daí. Alguém tem alguma coisa pra falar da corrida?
Não, eu só queria dizer que em termos de corrida pra atrair gente, pra atrair público, nada melhor que o WEC mesmo, porque embora seja uma prova de longa duração e em alguns momentos não seja tão movimentado, é uma corrida que sempre tem disputa, assim como a IMSA também, né? Sempre tem disputa, então é muito bacana de ver o GT brigando, os protótipos brigando. A gente teve aí umas trocas de tinta aí entre os protótipos, que isso era raríssimo de ver, né? Tão intensamente quanto se viu aí em Nürburgring. Então, é o tipo de categoria que, apesar da longa duração, é uma categoria que cativa bastante o público. Puxa aquela coisa, aquela essência do automobilismo, de disputa, de toques, não toques criminosos, mas toques e tentativa de ultrapassagem. E eles estão conseguindo aproveitar isso muito bem. Eu até espero que eles tenham tido um resultado muito positivo com relação ao público. Né?
Não, e só falar... Só falar uma coisa, cara. Quando você vê aqueles protótipos disputando e chegando no meio do GT, aí você fala, vai dar merda, vai dar merda. Aí os caras freiam e tira os de lado, aí eles se enfiam. Cara, é de arrepiar, cara, é de arrepiar.
E isso vendo pela TV, imagina ao vivo como a gente viu.
Nossa, cara, e não tem reclamação, não tem sujeira, todo mundo se respeita.
Ah, mas na Fórmula 1 não pode nada, não pode relar, não pode olhar pro lado. Não, olhou, 10 segundos.
Não,
ah, pelo amor de Deus.
E dedo do meio, e palavrão, o Raikkonen falando palavrão, o Vettel falando palavrão. Cara, é uma falta de respeito com os próprios companheiros de trabalho, cara. Você não sabe o dia de amanhã, o Alonso no passado tava lá no fundão do grid, cara. Pô, por favor.
Não vai longe. Não vai longe, olha o vídeo que o Fischer publicou aí no Facebook, compartilhou o buchinho lá no trânsito mexendo com uma fã, entendeu? A fã fica doida, ele dá um autógrafo no boné. Quando você vê esses caras da Fórmula 1 fazendo isso, rapaz, eles são muito, ai, cabeça lá em cima. Gente, é a maior categoria do automobilismo? É, mais técnica? É, só que peraí, tudo tem um limite, já tá perdendo esse posto, hein?
Cara, lá, cara, os caras pegaram as cadeirinhas, colocaram na frente do box. A gente fez as filas de brasileiro lá, sabe? Aquelas filas, né, todo mundo se empurrando. Mas os caras lá assinando, agradecendo. Pô, o público, cara, pô.
O que deu raiva é uns caras que queriam namorar o Bruno Senna quando o Bruno Senna correu lá, né? Pelo amor de Deus, isso aqui, aí demora muito. Aí você não conseguia visitar muita gente. Então o que eu fazia? Eu pegava lá dos pilotos menos famosos, fazia rapa, aí depois saía no muro e na muqueca com alguém pra pegar de alguém mais famoso.
Cara, quem que não é... Ó, o Gianni, que ganhou o A1GP, o Romain Dumas e o Mark Webb, que eles andavam de Porsche com o Roger Penske, quem não conhece, cara? O de Grassi, o Mark Conway, que andou com o Bruno Senna na Fórmula 3, o Kamui Kobayashi, mito... Pô, o Lotter, multicampeão, andou uma corrida com a como que é aquela, que era Lotus, cara, pô, a Caterham, e foi bem pra caramba, Spacas, ficou bem pra caramba, cara, dá pra ser, o Tullier que arrebenta no Super GT do Japão, o Lapierre que andava bem na GP2 e também andava na Audi, saiu da Audi, o Weber, cara, oh, por favor, Nick, como que você vai falar que não tem piloto, só tem piloto desconhecido no EC, que nem o outro babaca lá da Globo falou que só tem piloto aposentado. Para com isso, cara. Os caras
são profissionais.
Não, estavam lá no grupo do WhatsApp lá, que lá no Voando Baixo lá do cara que...
Ah, pelo amor de Deus, vai. Eu não vou nem entrar nesse assunto. O cara falando um negócio desse, ele não entende nada de automobilismo.
Não, por favor, cara, por favor.
Eu não preciso atacar outra categoria pra promover a sua.
O Sam Bird da Fórmula E, entendeu? Tem piloto bom, sim, cara. Só que, ó, quem não entende de automobilismo, eu acho que Fórmula 1 é só Fórmula 1, não dá valor ao EC. E não é, a gente nem quer. Entendeu? Quem é fã de automobilismo puro, sabe o que é automobilismo? O EC é a melhor categoria, cara. Não é coisa de isentão, não. É coisa
eu vou dizer uma coisa. O EC não é... Quem fez a minha cabeça foi a Fórmula 1. Óbvio, desde criança. Eu peguei. Nasci em 78, então eu cresci vendo Senna e Piquet vencendo corridas. A Fórmula 1 fez a minha cabeça. Sempre fui Fórmula 1 e tal. Mas o EC encheu os meus olhos. E eu não tenho definição para falar do EC, o que eu vi na minha frente ali. Pô, você imagina, você tá andando na tua frente parado o Audi. Aí dá mais uma voltinha, vou lá e entrevisto o Tom Christensen. Aí dou uma olhadinha para trás, o Toyota, campeão mundial, passa assim do teu lado. E tiro foto dentro do box. O que você quer mais? Entendeu? Ele encheu os meus olhos, eu só posso dizer isso. Hoje eu posso dizer que eu não sou um cara tão realizado, porque eu não tenho mais esse encontro com o EC todo final, né, de temporada, pelo menos. Aí a gente ia para Interlagos, ou no meio do ano, dependendo da época. Não tenho mais. E hoje é difícil, assim, amo Fórmula 1 ainda, mas essa Fórmula 1 precisa melhorar bastante. A ponto de eu estar numa guerra interna comigo mesmo para eu me convencer a comprar o ingresso para ir, porque eu não fui os dois últimos anos. Inclusive, com o ingresso comprado em 2014, eu desisti. Sabe? Chateado com essa categoria, com o saco cheio, resolvi passar para outra pessoa o ingresso. sabe? E falei, ah, vai você, eu não vou gastar dinheiro de ônibus também pra ir aí, eu tenho que viajar de outra cidade. É, cara, fazer o quê? Vamos ver aí. Capaz de ir pra São Paulo pra encontrar o pessoal, ir no salão do automóvel e voltar, viu? Eu preferiria sair daqui pra assistir a Capenga Stock Car, com todos os problemas que ela enfrenta, né, do que, por exemplo, ir ver a Fórmula 1. Ano passado fui lá em Campo Grande. Muito mais longe até do que para São Paulo, para mim aqui de Araçatuba, mas fui. Bom, mas a classificação do campeonato então, o trio Lieb, Jane e Dumas lidera com 106 pontos. Em segundo está o Duval, de Grassi e Oliver Jarvis da Audi, 73. Em terceiro, Kobayashi, Coen e Sarrazin com 62 pontos pela Toyota, que está perdendo caminho, terreno. Ai, Toyota, depois de Le Mans, você ficou tão mal. Né? Mas é isso aí então. Próxima etapa então, né? Vai ser setembro. Qual dia mesmo no início ali?
O próximo no WEC?
É, 9 de setembro? Qual que é o dia?
Não, apagou aqui pra mim. O próximo é dia 3 de setembro, 6 horas do México, autódromo Hermanos Rodríguez, na cidade do México. México.
É, o México tá tendo tudo que o Brasil tinha de folga há 1-2 anos atrás. Bom. É isso aí então, a gente vai pro intervalo, o Elton vai escolher uma música bacana aí no estilo que a gente gosta, e daqui a pouco a gente tá de volta para continuar falando de automobilismo. Até já! We'll be right back.
Estamos de volta com a edição 104 do podcast Fórmula Full e é hora de falar dela, né? Aquela categoria que é nosso xodó, a NASCAR, que teve três etapas, né, no decorrer da semana. Começamos lá no meio da semana com o Eldora, né, e a vitória de um cara que é difícil vencer, né? Kyle Larson venceu, né, a etapa de Eldora da Truck, né, aquela pista, como foi bem dito no Bandeirada, né, desse domingo, de propriedade do Tony Stewart, que o pessoal joga terra e molha ela pros carros, caraca, para essas picapes, bicho. Eu falei, carro, mas picape, né, deslizarem num drift lá, um balé que é sensacional. Eu digo que não é mais o meu estilo de corrida, mas é bonito de se ver. É, Gerbão, conta pra gente aí da corrida de Eldora, da vitória do Kyle Larson, cara.
Então, né, Dani, não só é um show à parte ver os caras correndo na terra de truck, como também deram uma oportunidade, né, pro pessoal que corre, tem mais tempo correndo em circuito de terra. Então, se vocês pegarem a classificação, vocês vão ver uns quantos nomes estranhos que andaram muito bem, né? Mas grande destaque mesmo, vitória do Kyle Larson. Tava com uma truck muito bem acertada e tava vindo redondinho. Os caras puxando drift assim, ó, na beira do quase raspando o muro, cara. Era coisa sensacional de ver. Vale a pena aí procurar na internet, baixar, dar uma olhada. Que, ó, show de bola, viu?
É, não, o Christopher Bell e o acho que o Eric Jones, eles tiveram algumas disputas ali, né? Que na verdade eles ficaram um bom tempo aí na frente, né? Na liderança. E o Kyle Larson até teve um problema bem grave ali, um estouro de pneu, mais ou menos na metade da corrida, e ele conseguiu se recuperar depois disso, né? E aí veio galgando as posições, né, algumas entre uma bandeira amarela e outra. Por sinal, a gente quase teve um big one lá em Eldora ali, um acidente envolvendo mais ou menos seis carros, né? Dá pra dizer que é um mini big one. E ele veio nessas bandeiras amarelas, se recuperando, e foi que no final da corrida ele chegou muito forte e acabou passando aí o que ficou em segundo lugar,
o Christopher Bell?
Christopher Bell.
É, cara. O da classificação aqui da corrida, então, o Kyle Larson venceu, o Christopher Bell o segundo, o Rico Abreu o terceiro, Jack Griffin, né, quarto, Tyler Hiddick, quinto, Cole Custer, sexto, Cameron Haley, sétimo, Daniel Hennick, oitavo, Austin Wayne, Self, nono, Self, interessante esse nome aí, e Matt Crafton foi o décimo colocado, tá bom? E temos aqui também, né, gente, lembrando que esse ano, todas as categorias, né, da NASCAR tem Chase, viu? Então você vai ter Chase na Truck, que chama Camping Series, né, você vai ter Chase na Xfinity, tá? E aqui a gente, no Fórmula 4, a gente sempre vai atualizando, né, como tá essa parada aí do Chase, tanto na NASCAR quanto nas demais. Então, tá assim, ó, William Byron, Matt Crafton, John Salter, Christopher Bell, John Hunter Nemechek, Daniel Hennick, Timothy Peters e Tyler Hiddick são, até agora, os oito primeiros pilotos que entram nesse Chase de oito pilotos da Camp. Na Camp não é tão garantia você vencer e entrar no Chase, não, viu? Não é igual na NASCAR lá, que a chance de mais pilotos vencerem, a mais de 17 pessoas, é um pouco mais complicado. Lá, meio que a coisa vai ser pelos pontos, né? Já na Xfinity, como tem muita participação de pilotos de alto grau aí da Sprint Cup, né? Então, às vezes, é até difícil um piloto da Xfinity vencer. Então, lá, você vencer, você tá no Chase, praticamente. Bom, próxima etapa, então, no dia 30 do 7, a Pocono Motor 150, né? Em Pocono. Corrida vai ser no sábado, né? E aí depois teremos a principal no domingo. E, cara, o Bush terminou, né?
Uma breve pode falar aqui. Eu falei Eric Jones, na verdade era o Bobby Pierce e o Christopher Bell ali, que eles estavam brigando. Bobby Pierce chegou a liderar mais de 100 voltas, né, na corrida, e acabou tendo problemas, né? Ele acabou batendo. E eles estavam forçando demais o ritmo e estava muito perto mesmo do muro, e ele deu umas pancadinhas no muro e começou a ir pro espaço a corrida dele.
Fica tranquilo, Gustavo. A gente tá hoje, errar nome de piloto tá uma festa aqui. Bom, aqui tá uma festa. Daqui a pouco vai ter gente chamando o Rubinho de Felipe Massa aí.
Bom, o Kyle Busch então dominou a etapa da Xfinity Indianápolis. Aliás, eu já vou dar essa notícia dupla. O que, que o Kyle Busch não dominou em Indianápolis, né? Ele só chegou para liderar o que quer que fosse. Era corrida para jogar no banheiro, ele chegava em primeiro. Era jogo de bote, ele ganhava. Era truco, ele tava ganhando lá. Até hora que eu vi ele gritando 6 lá no pit, né? O que, que ele não liderou, hein, Wellington?
Parece que ele só não liderou uma volta só, né, na Xfinity, né? Eu não vi, ele fez a pole, liderou só uma volta que não liderou e ganhou a corrida. Não precisa falar mais nada.
O Fischer...
Que ele não liderou.
Não, o Fischer, quem foi em Indianápolis pela primeira vez, saiu com a impressão que só pode vencer o número 18, né?
Ah, com certeza, né? O cara foi dominante sem nenhuma sombra de dúvida, né? Parecia que era a prova do 18 e o resto não existia, né?
Não, verdade, né, cara? Sensacional esse final de semana do Buchinho. Vamos começar então abrindo aqui a vitória dele na Xfinity, né? Que ele dominou, tá? É, Jarbão, quer falar alguma coisa da prova? Ou seu piloto favorito, inclusive, né, cara? Seu, do mestre, de Garmelo Filho, de toda uma galera aí, um piloto que eu tenho grande torcida também.
Então, né Dani? É, só teve um piloto, cara, que desafiou o Buchinho na Xfinity. O nome dele era Eric Jones. Ele conseguiu ultrapassar, né? Mas enfim, aí algumas situações de corrida e tal, troca de pneu. Não teve jeito, cara. É impressionante a mão que o Buchinho tem nesse carro. Entende? É. Cara, larga ele ali, ele acerta aquele carro bonitinho, velho. Não tem história, certo? Mas, com certeza, quem que vai fazer o nome na categoria? Quem for, quem desafiar o Buchinho e vencer. Então, não, o cara tava demais.
Não, demais, e no final demais. Ali, no final, tanto na Xfinity quanto, né, na Sprint Cup, o Logano... Teve algumas manobras que ele tentou ir pra frente, né? E na Xfinity caiu lá pra trás, terminou em oitavo, entendeu? E realmente parece que o Buchinho tá correndo sozinho, cara. Parece que ele tá correndo numa NASCAR, os outros estão correndo em outra. Se não fosse bandeira amarela, essas coisas todas, o Buchinho terminava aí vários segundos à frente, não, cara?
Com certeza. Ele tem a mão, assim, ele tem um traçado, uma tocada muito boa no... em Indianápolis. Eu cheguei a assistir a classificação. O Buchinho foi pole com... Cara, ele meteu meio segundo. Meio segundo na volta mais rápida quando ele fez a pole. Só pra ter uma ideia. Como é que é a tocada dele lá.
Nossa, cara. Poucas vezes eu vi um cara dominar. Teve uma vez que ele venceu na picape, venceu na Xfinity e venceu na Sprint Cup, né, cara? Mas realmente o Buchinho, quando tá inspirado, meu amigo... Classificação da prova, Kyle Busch venceu, Kevin Harvick segundo, Paul Menard em terceiro, Kyle Lawson quarto, Justin Allgaier quinto, Elliott Sadler sexto, Daniel Suarez sétimo, Joey Logano oitavo, Ty Dillon nono e o Brandon Jones décimo. Ô, irmão, você sabia que... Eu acho que você foi marcado nessa postagem que foi o Fischer que fez, que mostrou, cara, uma corrida de 57 gravada, né, que lá no, na época não tinha transmissão ao vivo. No programa anterior, inclusive, a gente falou... que a primeira corrida da NASCAR que passou ao vivo foi em 79, né? E era uma prova em 57, gravada aí em Daytona, na época da praia mesmo, cara. Os carros faziam metade do circuito na praia, faziam um drift ali para fazer a curva e já entrava no circuito de asfalto, não, cara? Que corrida, não, meu? A NASCAR em qualquer época é uma baita categoria, não, bicho?
Então, a NASCAR começou assim. É, tinha essa reta de asfalto, fazia a curva, ia na beira da praia e voltava para o asfalto de novo. Foi assim que a NASCAR começou.
Né? Não, e todo mundo na beirada assistindo a corrida, parecia rally, né, meu? O cara voar ali, ele pegava todo mundo.
Isso mesmo. É exatamente isso aí, o Dani. E a categoria começou assim, e olha o que ela é hoje. Ela é incrível. Cara, nenhuma categoria no mundo consegue me fascinar tanto quanto a NASCAR, certo? Eu tô dando umas beliscadinhas assim, tipo um EC também, tô pegando o gosto de protótipo, né, mas a NASCAR ela tem esse quê a mais, e cara, eu sou muito fascinado, eu adoro a categoria, sou muito grato ao Edgar por ter trazido ela pro Brasil, né, e nossa senhora, estamos aí 20 anos depois, cada dia que passa mais louco pela categoria.
Bom, Eric Jones, o Chase agora, tá, galera? Eric Jones, Daniel Suarez, Eliot Sader, Ty Dillon, Jesse Ogai, Brandon Gugel, Brandon Jones, Brandon Poole, Darrell Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Blake Koch são os pilotos que estão, por enquanto, classificados para o Chase, né, da X-Finish. Próxima etapa, então, dia 30 do 7, mesmo dia, né, da etapa da Truck, só que em outra pista, tá? No Iowa, a iOS Celular 250, tá bom? E o Buxim, então, repetiu a dose no domingo, rei do sabadão, imperador do domingão, venceu a etapa da Sprint Cup, também de Anápolis. O que eu posso falar? O cara acordava, tava em primeiro. O cara entrava no carro, tava em primeiro. O cara ia no banheiro, tava em primeiro. O carro largava, tava em primeiro. Terminou a corrida, em primeiro. Fischer, você viu aí essa prova? O que você achou desse domínio aí do Buxão, cara? E principalmente, né, na Sprint Cup?
Corridão, né? Teve muita gente que eu acompanhei aí desde no próprio domingo, na segunda-feira, que não curtiu muito. Primeiro eu queria começar mandando pro Eric, né, 48 abraços, né, só para não esquecer.
Terminou em terceiro, hein? Puta corrida! Peraí. Não venceu, mas fez uma puta corrida, chegou a ser penalizado e ainda chegou em terceiro. Então eu vou deixar aqui pro Eric von Draxler só uma mensagem, peraí. Chupa, Eric von Draxler! Mítico Jimmy Johnson!
Ei, Dani, mas o Jimmy Johnson tava uma draga, hein? Ele conseguiu o terceiro colocado. Sabe quando foi a última vez que ele tinha conseguido um top 10? Chuta.
Quando?
Em maio, na Coca-Cola 600.
Desde tá bem, ele já foi top 1 6 vezes, tá ótimo.
Não,
pra continuar aí.
Pra você ver como que ele tava... ruim essa...
A Hendrick,
mas tá... E outra coisa, hein? O Chase Elliott, ele também tá muito ruim, cara. Ele...
Calma. Não. O Dale Jr. tá ruim, é a Hendrick.
Ó, as últimas 5 corridas, ele não conseguiu ficar no top 10, cara.
Bom, vamos esperar aí. A Hendrick é uma equipe grande, tem tudo pra se recuperar, né? Mas vamos recuperar aí, eu quero ver Jimmy Johnson, heptacampeão, para gritar chupa Eric von Draxler. Mas Fischer, continua o seu comentário aí.
Eu discordo em partes do que o Wellington falou, concordo, isso tá latente pra gente, que a Hendrick tá uma poioca, né, esse ano aí. Mas ali, o Chase Elliott, ele tem feito boas provas, pode não ter conseguido um top 10 aí, mas ele tem andado muito melhor, inclusive algumas provas, do que o Jimmy Johnson, é só a gente pegar aí. Mas que nem essa última, né? Claro, é indiscutível que a vitória a varrida do Kyle Busch foi indiscutível, porque ele liderou 149 voltas, né? Da 170, então já os números já dizem por só, né? Como tu falou, ia pro pit e voltava em primeiro, ia no banheiro, voltava em primeiro, ia fazer qualquer coisa, voltava em primeiro. A corrida dele foi, entre aspas, poderia ter sido ameaçada no final ali, mas acabou não sendo, né? E até a posição que o Jimmy Johnson herdou, se vocês bem acompanharam, ele estava em quarto atrás do Denny Hamlin. Foi na metade da última volta que o Jimmy Johnson conseguiu a P3 em cima do Denny Hamlin, né? E a questão de comparação, o Kyle Busch, acho que é a mesma situação quando a gente pegou aquela corrida lá atrás, que o Martin Truex Jr., qualquer coisa que acontecia, ele se mantinha na frente. Então foi a mesma situação, e mesmo assim foi uma baita numa corrida para quem acompanhou, né? O que, até uma coisa, outra, para a gente estar comentando depois, fora a corrida em si, porque, pelo que eu vi de estimativa, tinha em torno de 50 mil pessoas apenas na Indianápolis, né? Sendo que, se eu não me engano, são 300, 350 mil lugares que tem lá, né? Então...
250.
E pelo que eu vi de informação hoje, bateu recordes de audiência nos Estados Unidos na NBC, só que isso televisivo, né? Não lá em Indianápolis, né?
É que parece que pra lá a prova é transmitida também.
Mas então.
É isso daí, cara. Jarbão, quer comentar alguma coisa da vitória do seu grande piloto aí?
Então, a tocada do Buxim não tem, como eu já falei anteriormente, em Indianápolis, é impecável, certo? Tanto até que no sábado, quando o Buxinho venceu pela Xfinity, em que houve uma bandeira amarela faltando pouquíssimas voltas pro fim, e ele optou por não parar, e uma galera parou, botou, veio de pneu novo e ainda assim não conseguiu ganhar, o Clint Boyer falou o seguinte: não, alguma coisa tem quando um piloto é com pneus velhos consegue vencer essa galera com pneus novos. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Cara, um carro bem acertado e talento faz milagre, certo? E também, no fim dessa etapa de Indianapolis pela Sprint Cup, que foi sofrido, foi complicado aquele fim, começou a dar acidente, prorrogação em cima de prorrogação, né? E os caras já tinham feito o último pit, já tinham mais de 40 voltas, né? Quando a estimativa ali eram de 35, 37 voltas no combustível. Os caras deram 45 voltas e não deu pane seca. Na última relargada, né, faltando duas pro final, que finalmente, né, não deu nenhum problema, que o Buxinho conseguiu cruzar a linha, aquela lá na reta oposta, eu digo, meu Deus, eu não tava mais roendo a minha unha, eu tava roendo meus dedos achando que não ia dar no combustível. E deu. Então, a linha, o traçado do Kyle Busch lá é impecável. Você via que ele mergulhava o carro assim, ó, pra dentro da linha branca, quase beirando a grama, certo? E ia embora. E ó, eu podia tirar meu sapato aqui e ficar dando sapatada na mesa. Podia estar relargando até quinta-feira de manhã. Enquanto o Buxinho tivesse linha dentro, ninguém passava. O Logano chegou a ameaçar e tal, chegou a botar por fora, mas não adianta. Cara, não tem inclinação progressiva. O cara tem que ter. Nossa, sem mentira nenhuma. Ó, eu sou suspeito pra falar, eu sou fã de Kyle Busch, mas tinha que ter três no meio das pernas pra passar Indianápolis por fora. Porque senão, não vai passar. Não passa e não passou. Certo? Corridaça. Eu fico feliz pelo Buxinho, porque já fazia um tempo aí que a coisa tava feia, uns abandonos, umas quebras, uns acidentes, né? Com essa vitória, ele empatou com o Keselowski em 4 vitórias, né? Aí, no caso, em pontos, Keselowski ainda tem a liderança do campeonato, mas com certeza isso vai virar, viu? E gol 18, e é isso aí mesmo.
É, Gustavo?
Apenas dizer só que a única sessão que ele não liderou foi o Practice One da Sprint Cup. O resto ele liderou todos os treinos livres, e conseguindo as poles e tal. Então realmente esse era mais um fim de semana dele.
Beleza, então, galera. Kyle Busch venceu. Segundo o Matt Kenseth, só teve Kyle vencedor, né? Terceiro, Jimmy Johnson. Quarto, Denny Hamlin. Quinto, Kyle Larson. Sexto, Kevin Harvick. Sétimo, Joe Logano. Oitavo, Martin Truex Jr. Nono, Austin Dillon. E décimo, Paul Menard. Você viu que bacana, né? Que finalmente eu vi o Martin Truex Jr., com exceção daquela corrida que ele tem uma pintura que mescla o laranjado com o preto, ele correu com um carro com pintura totalmente diferente do esquema deles, né? Um azul degradê, ficava branco embaixo. Achei, não vou dizer que é bonito, mas achei engraçado, né? Interessante. Eles começaram a ter mais patrocinadores, né, Jarbão?
Com certeza, né? E é muito bem-vindo, né, para a equipe, né, que depois que fez essa aliança aí com a Joe Gibbs e com a Toyota, eles estão andando bem melhor. Então isso trouxe mais visibilidade. E, ó, Dani, vou dizer para você, viu? Não vai demorar muito para sair aquela Mini, como também não vai demorar muito, vão aparecer mais patrocinadores para aquele carro, viu?
Ah, sim, né? Porque ele já vem andando bem desde 2014, né, cara? Com destaque. E 2013 também, mas 2014, 2015, tá vindo muito bem aí o Martin Truex. Tô torcendo muito pra ele, viu? Mas é isso aí então, gente.
Deixa eu falar mais um pouquinho da corrida, mano.
Fala, bicho!
Opa! Se liga, os únicos dois que lideraram a prova esse final de semana foram os dois da Penske. Foram o Logano e o Bert Keselowski. Que eles estavam fazendo tentando mexer na estratégia, ficar mais um tempinho na pista e tal. Outra coisa que eu queria destacar também é que nas 150 primeiras voltas, teve 4 bandeiras amarelas. nas últimas 20 voltas, teve 4. Cara, e no final foi um... O overtime, teve 2 overtimes. Teve 3 bandeiras amarelas no final, que toda relargada o buchinho acelerava. E o pau comia lá atrás. Bert Keselowski bateu. Nossa, deu um fuzuê, não deu, Gerbão? Foi demais, foi um negócio bicho feio. E também vale a pena também destacar que o Jeff Gordon voltou, correu, largou em 21º, terminou em 13º. Ele falou que foi muito mal nas largadas, que ele tava meio enferrujado. Não fez feio. E é engraçado você ver o Jeff Gordon andando no 88 com o emblema do Earnhardt Jr., né? Mas...
Isso que eu vou pegar só um gancho nisso daí. Por que não tiraram o nome Earnhardt Jr., né, meu? Não colocaram Gordon?
É, eu acho que, sei lá, com o carré dele...
Mas mesmo assim, não é ele que tá no volante.
Ou a máquina lá, a pontuação é do carro, não é do piloto, né?
Não, mas o nome identifica o piloto que está ao volante. Eu já vi trocar piloto na NASCAR e coisa assim, de uma corrida para outra, trocaram o nome lá em cima. Entendeu? Então foi o que a gente tava falando, falei com o Jarbão e tal. Será que foi homenagem? Será que foi isso? Eu não achei nada escrito para dizer por que não trocaram. Vamos ver, acho que na próxima corrida tem que trocar, porque o legal vai ser ver o nome Gordon no carro 88. Entendeu? Você vai ver amanhã, depois, uma foto dessa, 99,9% das pessoas não vão saber que é o Gordon que tá no volante.
É. E legal que na última volta, depois que acabou, o Gordon e o Tony Stewart deram volta lado a lado, né? Como se estivessem despedindo de Anápolis.
Sim.
Foi uma cena bem legal.
Não, e o Tony Gordo correu com um capacete em homenagem ao AJ Foyt, um capacete vermelho com a letra AJ, muito lindo, né? E... Ele foi campeão pela equipe do AJ na Fórmula Indy, será? Né? Pela Foyt? Não sei, cara, 98, ó. De repente. É, pesquisa aí. E no caso aí também o Tony, né? O Gordon, perdão. Né? Ele mais uma vez se despede de Indianápolis, que achou que tinha parado ano passado. Né? Mas vamos ver aí, né? A NASCAR já está utilizando a imagem do Jeff Gordon para promover a corrida em Pocono. O anúncio tá aparecendo no Jeff Gordon, puta que pariu, tudo é marketing mesmo. E o apelo dele é muito forte, né, Ficha?
Ah, com certeza, né, Daniel? Agora eu tava lembrando, o Jeff Gordon tá virando, como é que é, o Michael Jordan da NASCAR, né? Porque lembro também uma época que ele se aposentou entre aspas, depois voltou e deslanchou. Eu até queria fazer um adendo justamente sobre a Hendrick, agora que eu tava olhando aqui, porque assim. Jimmy Johnson foi P3, né? Só que depois do Jimmy Johnson, o Jeff Gordon aposentado, tal, essa semana escutei tanta. Ah, semana passada escutei tanta coisa, gordo, fora de forma, não tá mais, né, na coisa. Engraçado que ele foi. Depois do Jimmy Johnson, ele que estava em 13º, né? O Chase Elliott foi só 15º. E o Casey Kane, a gente não precisa conversar muito, né? Foi só o 18º, né? Então. Mesmo aposentado, ele ainda tá com a mãozinha lá, né?
Verdade.
Ele não foi na AJ Foyt, não. Era Tri-Star. Tri-Star Racing que ele corria.
Como chamava?
Tri-Star Racing.
Nossa, é até triste o nome desse time. Bom,
é, três estrelas, talvez, sei lá.
Three Stars. Chase, então, ficou o seguinte. Brad Keselowski tem 4 vitórias, Kyle Busch também. Aí vem Carl Edwards, Jimmy Johnson, Matt Kenseth, Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Mark Trucchi Jr., Danny Hamlin, Tony Stewart, aí 100 vitórias, Chase Elliott, Austin Dillon, Ryan Newman, teve um final de semana para esquecer, um carro parecia mais, segundo o Jarbão, né, o carro lá do personagem do filme Dias de Trovão, né, o Interceptor, e Jay McMurdo e Kyle Larson, tá bom? Então essas aí foram, esses são os pilotos que estão, né, no Chase, e a gente aguarda com muita ansiedade a chegada do Chase. Né?
Melhor, próxima etapa, então? Melhor colocação do Kyle Larson no ano até agora, viu?
Nossa, que maravilha, Kyle Larson. Vamos melhorar, Kyle Larson.
E o Tony Stewart foi campeão pela Team Menard em 97.
Tá certo. Agora o Wellington deixa eu falar, quer ver? Próxima não, etapa, não. Dia 31 do 7, Pensilvânia 400 em Pocono, né? Lá onde tem o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, o bicho é o monstro, viu, gente? Não troquem os nomes, não. Bom,
viu, Dani?
Oi, pode falar.
Desculpa te interromper, mas depois daquele bordão que existia, né? Cala a boca na Magna, tem que ter o cala a boca gordo, né?
Cala a boca, gordo!
Mas ele vai ficar quieto também.
É, vai ficar todo mundo em silêncio, só o Jarbão falando aqui no programa. Bom, é isso aí, gente. Vamos falar aqui rapidinho da Stock Car, né? Patrocinadores da categoria foram delatados na Operação Lava Jato. Rapaz, quem viu essa notícia?
Olha, eu não vi. Já tinham, já estavam falando que tinha citado a Stock Car, já fez umas duas semanas já. Mas sabe como é, né, cara? A gente sempre desconfia de muito patrocínio, Fórmula 1 é a mesma coisa. Os caras acabam.
Quem não se lembra da Leighton House, né?
É, Leighton House, sabe?
O japonês lavou uma grana ali.
Tem que ter o controle, infelizmente o governo tem que ficar em cima, tem que ficar de olho.
O lance é o seguinte, ó. É, a notícia está dizendo que o empreiteiro Ricardo Pessoa, que é dono da construtora UTC, disse que um dos meios de lavar dinheiro usado para pagar propina era superfaturar os valores de patrocínios intermediados pela Rockstar, empresa de marketing, né? Que passa dinheiro para a categoria, para algumas equipes. O dinheiro excedente era devolvido e usado para pagamentos ilegais de ex-diretores da estatal e políticos. E uma das notas fiscais entregues à justiça consta um contrato de patrocínio firmado com a Rockstar no valor de 4 milhões de reais por patrocínio e ajuda de marketing relacionados ao piloto Alain Kodair na temporada 2012. Meu amigo, é o que dizem. Copa Montana também teve aqui. Meu, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. E essa matéria é da revista Veja, tá? Que a gente tá lendo aqui. E a Veja, para ilustrar, quer ver o jargão da Twister carpado na sala da casa dele? Duplo ainda? Jarbão, se segura. Pra ilustrar a matéria, colocaram uma foto da NASCAR.
Oh, hein, Dani? 4 milhões de reais?
Eu só vou falar uma coisa. Eu não vou me irritar. Não.
Olha, 4 milhões de reais é uma equipe top da frente da Stock Car, se eu não me engano. Duas média e dá pra colocar uns 4 carros lá do fundo da Stock Car fácil com 4 milhões de reais. O ano inteiro.
Pois é. Ó, cliquem no link aí da pauta que eu mandei pra todos vocês que estão participando, né? Que vocês vai abrir a página da revista aí e vocês vão ver que é uma corrida noturna da NASCAR. Ai, Stock Car, antes fosse. É isso aí, galera. Então aqui vamos nos despedindo de vocês, né? Dessa forma improvisada, porque o Eriton me avisou que no finalzinho, nos dois últimos minutos, deu um problema no áudio, tá? Então é isso daí. Esse foi o nosso programa, né? Edição 104. Um abração, até mais e tchau!
is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.